E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia e os temas, não é, que escolhemos abordar com os especialistas da USP. E a gente volta a falar de educação na pandemia. Hoje nós vamos nos concentrar na alfabetização, um dos desafios educacionais evidenciados pela pandemia de Covid-19, justamente o processo de alfabetização das nossas crianças, com escolas fechadas, um misto, não é, de ensino remoto e presencial, de uma parcela muito pequena. Crianças nesta fase têm sofrido os prejuízos na interação escolar, que a gente sabe que é muito importante nesse processo de alfabetização. Mas será que são só prejuízos, algumas experiências bem-sucedidas? Como é que isso tem funcionado? Tem exigido um esforço ainda maior de especialistas, educadores, professores, pais e alunos, de todos, não é? Da comunidade envolvida com a questão educacional, no Brasil. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Nilson José Machado, da Faculdade de Educação da USP e da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Mais uma vez é um prazer falar com você.
Professor, a gente sabe que falar de saúde, falar de educação de modo geral, num país como o tamanho do Brasil, é muito simplório, não é? Então aqui a gente vai fazer algumas considerações, obviamente, do que tem sido, num primeiro momento, o padrão desse processo de alfabetização no país, depois, não é, do início da pandemia. Nós já estamos no segundo ano de mudanças importantes na rotina de professores e alunos. Primeira questão que coloco: tem sido de prejuízo esse processo para a alfabetização de crianças, professor, na pandemia?
Roxane, em primeiro lugar, eu queria dizer que é muito arriscado a gente pensar isoladamente na alfabetização de crianças. Os efeitos da pandemia são grandes e pegam todos os níveis de ensino, inclusive na universidade, não é? Eu tenderia a dizer que os menos afetados seriam justamente esses das crianças no início, né? Nesse processo inicial de alfabetização. Eu acho que o que está acontecendo no ensino médio, no Fund 2, está sendo muito mais difícil, vamos dizer assim, substituir o professor, a sala de aula, né, pela aula online, do que no início, nessa fase inicial de alfabetização. Não que os pais sejam técnicos e saibam trabalhar isso, não, mas é que o mix de carinho, afeto e conteúdo é diferente no Fund 2 ou no ensino médio ou nessa fase inicial. A criança precisa de afeto, de carinho, e não dá para a gente imaginar que antes da pandemia era tudo uma maravilha. A pandemia não criou praticamente nenhum problema novo. A pandemia amplificou os problemas que a gente já tinha, não é? Então, problemas de alimentação, problemas de a família não está bem estruturada para atender, esses problemas já existiam, foram um pouco amplificados, mas de um modo geral, o governo tem se preocupado demais com os métodos de alfabetização, ou a miudeza da alfabetização, e isso deveria ser deixado mesmo mais para o professor e para a família, e não vejo um buraco, assim, um problema muito especial com a alfabetização. Acho que o governo faria bem em se preocupar menos com a miudeza dos processos de avaliação e mais com a condição de trabalho do professor, não é? A condição de vida dessas famílias que têm crianças em fase de alfabetização e estão sofrendo com isso, né? E já estavam antes da pandemia.
Agora, as crianças podem estar sofrendo talvez até o menor dos prejuízos em relação a outras faixas etárias, não é? Mas especificamente em relação à alfabetização, é possível fazer substituições de forma mais efetiva, nesse processo? Quer dizer, a criança leva 2 anos para uma alfabetização completa, né? Nesses 2 primeiros anos de alfabetização, o que é mais importante para essa criança? Então, aqui eu não estou dizendo necessariamente o presencial, está lá na escola ao lado do professor.
Acho que as crianças, elas, o significado de estar em aula ou na relação com os pais ou com os professores, esse significado tá mudando, né? Mudando por condições objetivas vindas aí da pandemia. Mas eu diria assim, não sei se piorou, né? Não sei sequer se piorou de uma maneira global. Está sofrendo como todos os outros segmentos estão sofrendo. De um modo geral, a educação à distância tem um nome terrível. Acho que não existe educação à distância, só existe educação quando há um sistema de proximidade. O que a tecnologia faz é criar novos modos de estar próximo, né? Mas a educação à distância sempre existiu, com os nossos avós, bisavós, etc., né? E que existiu na forma de dever de casa, lição de casa, quer dizer, do início da alfabetização até o final da educação básica, sempre a gente teve, na escola, o que aprendia junto com o professor, olhando nos olhos, mas o que aprendia trazendo para casa, a lição de casa. O dever de casa, a lição de casa, é a educação à distância dos antigos. Então, hoje, a gente está vendo essa mistura florescer outra vez, quer dizer, coisas que famílias bem estruturadas e que acolhem as crianças estão fazendo coisas junto com os filhos em casa. Ah, mas as famílias desestruturadas e as que não têm condição mínima de dar atenção para a criança, há. E é por isso que eu digo que esse problema não foi criado pela pandemia, mas foi amplificado, né, pela pandemia. Na verdade, a gente vive a nossa circunstância, um pouco lembrando do Ortega, eu sou eu e a minha circunstância, né? Ortega, a gente vive a nossa circunstância. A circunstância é essa e não é especificamente aqui, é no mundo. E era preciso ver o que isso está trazendo em nível de tomada de consciência, né, de conscientização, para os pais, para os professores, para quem não tem nada a ver com a família e está providenciando ajudas, assim, cestas básicas e coisas assim. Quer dizer, o sistema todo educacional, de um modo geral, recebeu uma chacoalhada importante. E vai administrar isso e vai tirar disso daí não só as coisas ruins que estão acontecendo, as mortes, as coisas terríveis que estão acontecendo, mas a gente vai saber tirar de tudo isso, não só essas coisas ruins, mas também a porção de solidariedade que toda essa atividade trouxe, não é? De fraternidade e enfim, e de satisfazer, assim, atender à demanda do artigo 205 da Constituição. A educação é dever da família, juntamente com o Estado, com o apoio da sociedade. Então, precisamos trabalhar conjuntamente, e particularmente a família e a escola precisam se aproximar mais do que era antes da pandemia.
Sim, o que o senhor está dizendo, portanto, é dar condições a essas famílias é uma maneira importante de criar as condições para que essa criança que está em casa possa, né, aprender, desenvolver os conhecimentos, quer dizer, se focar na família e ampliar. Aí a minha próxima questão, quer dizer, como ampliar essa relação escola-família, professor, ou mais diretamente professor, não é? E pais envolvidos com a educação do filho, no caso da alfabetização. Quer dizer, dá para fazer conteúdos de diversas formas. Como melhorar essa relação escola, professor, família e pais?
Então, Roxane, eu me lembro assim que na França, entre as duas guerras, né, depois da Primeira Guerra, mas na década de 30, começou a aparecer, forçado pelas circunstâncias, uma modalidade de educação escolar assim, que era rotulada de a pedagogia da alternância. Eu não sei se você lembra disso. As crianças precisavam ajudar os pais no campo, né, na agricultura, principalmente. E precisavam ir para a escola. Então a escola se organizava de modo a atender as duas coisas: atender as famílias, mas trabalhar com os professores na educação dos alunos. E essa pedagogia da alternância surgiu associada a essa participação da criança no mundo do trabalho, ajudando a família. Não era uma coisa de pôr criancinha para trabalhar na fábrica, não era essa a ideia, era a colaboração na atividade familiar. Hoje o contexto é totalmente outro, isso não faria nesse sentido, né? Não faria o menor sentido, né? Nesse sentido de ajudar no mundo do trabalho, mas está voltando a ser posta em discussão a ideia de uma espécie de pedagogia da alternância, no sentido de dividir, não é, mais nitidamente a participação da família e da escola. Um extremo, bem extremo, né? Disso é homeschooling que está em discussão aí e que é uma coisa de minoria, interessa muito pouca gente, não vejo isso como uma coisa muito decisiva que a gente tem que prestar atenção. Não, acho que é quase que uma curiosidade, mas também não vejo razão para isso ser proibido, né? É uma forma de a família se envolver na educação do filho. Claro que no caso do homeschooling, você teria que ter avaliações que vão além da família, avaliações do governo, e não a faz da casa a escola e a gente mesmo se avalia em casa. Não, isso não, a avaliação teria que ser externa. Mas eu quero dizer com isso aqui, a participação da família, não é, na vida da criança está sendo pensada outra vez. E aí, isso bate de frente até com a perspectiva de uma educação integral, em que a criança fique o dia inteiro na escola. Eu sou totalmente favorável à educação integral, mas não entendida como educação em tempo integral. Em tempo integral, estou fora. Mas educação integral, no sentido de a criança inteira, razão, sentimento, família, escola, atividades integradoras, isso sim. A educação integral contra a fragmentação disciplinar que a gente vive hoje, vivencia na escola. Mas a educação integral de a criança ficar o dia inteiro na escola, eu não vejo com bons olhos. E não é o caso de se pensar nisso como ideal e estender para Deus e todo mundo. Na verdade, é bastante discutível no Estatuto da Educação Integral quando isso é levado para o tempo, do tempo de escola, né? Então, essa partilha que antigamente tinha esse rótulo da pedagogia da alternância, com esse rótulo ou com outro, está voltando à ideia de uma participação necessária, mais nítida, da alfabetização até o fim da educação básica, uma participação da família na preparação das crianças.
Professor, para começar a concluir, quer dizer, que impacto vai ter para uma geração essa mudança que poderia ter sido feita de forma consciente, professor, mas foi forçada, digamos assim. A pandemia está forçando algumas mudanças e de maneira muito rápida. Então, eu gostaria de compreender, por fim, o prejuízo para uma geração e se o senhor concorda com isso.
Olha, eu não concordo exatamente, Roxane. Eu acho assim que esses cálculos dos prejuízos, essas projeções, são desequilibradas. Elas são desequilibradas porque elas tacitamente dizem assim: se tudo continuar assim, então vai acontecer isso. E aí extrapolam, não é? Na verdade, eu acho que a incerteza é a marca. Nós não sabemos exatamente para onde isso está indo. Nós estamos vivendo essa incerteza, esse é um grande problema, não é? Nada está fechado, definido, a ponto de se dizer que só houve perdas. Eu acho que houve perdas, as perdas assim irreparáveis, a morte, essa é tétrica, é terrível, isso aí é para a gente chorar, mas houve perdas assim do ponto de vista do aproveitamento escolar dos alunos, sem dúvida houve perdas, e eu lamento dizer, mas para os super pessimistas, mas não foi só perda que ocorreu. A gente tem aprendido muita coisa em termos de partilha de responsabilidade, família e escola, em termos de solidariedade, em termos de repensar as pretensões bobinhas assim da vida, que é, não, o que eu quero é trocar o meu celular, trocar isso, aquilo, quer dizer, esse pensamento pequeno de que vai achar que na pirâmide do conhecimento o que importa mesmo é ter Wi-Fi para poder se conectar. Não, me importa o que que está lá sendo produzido em termos de conteúdo, né? O Wi-Fi eu quero, mas é um pormenor. E ainda tem gente dizendo, não, o importante não é o Wi-Fi na vida, o importante é a bateria, porque se não tiver a bateria, não liga o celular. Claro, essas coisas são importantes, mas como meios, e a gente está aprendendo muito com a pandemia, é com os fins, inclusive aprendendo, não é, que é muito assim, fácil entrar em acordo, é muito mais fácil entrar em acordo com relação aos fins, descuidando dos meios, do que considerar os meios necessários, né, solidários com aquele fim que a gente quer. Todo mundo quer um bom fim, uma boa finalidade, mas os meios para isso é que estão em discussão, né?
Justamente.
É preciso repensar o conhecimento como uma mercadoria. Isso não está funcionando. O remédio é só um exemplo. O caso maior é o tratamento do conhecimento como uma mercadoria em sentido industrial. O tratamento do remédio como uma mercadoria em sentido industrial. Sobre essas coisas, a gente está aprendendo muito. E vai passar a pandemia, e quando passar, a gente vai ter condições de se reconfigurar. E essas projeções todas que estão sendo feitas aí são exercícios retóricos que só fariam um mínimo sentido se a vida fosse continuar exatamente do jeito que era. E
É,
isso não
coisa
vai
que não é,
acontecer.
né? Coisa que não vai acontecer. Ou seja, ainda estamos aprendendo. É uma grande oportunidade para aprender, especialmente na área educacional. Professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação e da Cátedra de Educação Básica do IEA, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor, pelas reflexões.
Obrigado. Um bom dia aí de trabalho para você.